Esse é o texto que você vai precisar nesta noite, 1 Reis. Vamos ver aqui qual é o capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, é um dos livros históricos, está lá no começo do Antigo Testamento. Os livros de 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, são muito parecidos, contam praticamente a mesma história, com algumas diferenças. Isto, 1 Reis, primeiro livro de Reis, 8, 10 e 11, dois versículos, eu vou ler aqui, vou trabalhar a partir desses dois. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrarem por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Deus, obrigado. Obrigado por esta palavra maravilhosa, obrigado porque o Senhor, embora seja distinto, embora seja transcendente, o Senhor sempre quis caminhar no meio do seu povo, o Senhor sempre quis participar da vida do seu povo, socorrer, prover, consolar, disciplinar quando o seu povo se desvia de sua palavra. O Senhor é um Deus que se importa conosco e nós vemos isso da primeira à última página da Sagrada Escritura. É o Senhor que vem em nosso socorro, é o Senhor que vem em nosso amparo, é o Senhor que vem em busca de nós para nos resgatar, para nos libertar do pecado, da dor, do sofrimento, de tudo aquilo, da morte. O Senhor nos liberta da morte, veja só, que maravilha. Nós te agradecemos por tudo isso, ó Pai, e com o perdão de nossos pecados, te adoramos, te bendizemos nessa noite, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu tenho uma definição assim um pouco fora da curva a respeito da Bíblia. É fora da curva, porque as pessoas não pensam na Bíblia nessa perspectiva. Vejam bem, em linhas gerais, e se a gente lê a Bíblia nessa perspectiva, facilita muito a nossa vida. Em linhas gerais, a Bíblia é um romance, um livro de romance. Sabe esses romances que fazem muito sucesso? Romeu e Julieta, aquela peça de Shakespeare, ou outros romances famosos, Esaú e Jacó, de Machado de Assis, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, fica ali contando uma história, uma grande narrativa. Então, primeira questão, a Bíblia é isso, é uma grande narrativa, é uma história de amor. É uma história de amor. Uma pessoa que ama muito, pra caramba, ama até demais, e a outra nem tanto. É infiel, é fraco, com muita facilidade se afasta, mas aí Deus ama demais. Sabe aquelas situações que às vezes a gente conhece aí no cotidiano, um casal que um ama demais, o outro não gosta de jeito nenhum, zomba, e a gente olha, e se for o marido, a gente diz para o marido, se for a mulher, a gente diz assim, mas menina, aí é besta, viu? Que pessoa besta, não vê o que o marido vive aprontando e continua, que coisa. Ou a mulher, né, que não é fiel, que não cuida das coisas, a gente diz, mas isso é um babaca, é um tolo, como é que o cara amar e viver com uma mulher desse jeito, como pode? A gente não diz isso? Pois bem, Deus é uma dessas figuras, um desses antítipos que eu estou citando, e nós somos o outro. Por isso que nossa relação com Deus é sempre comparada a um matrimônio, e se diz mesmo que a igreja é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. Então, a Bíblia é essa história de amor. Conta a história do amor de Deus pelo povo, por um povo que Ele quis para Ele, e que esse povo não é fiel. A Bíblia inteira está falando disso. Está falando desse Deus que busca, desse Deus que tem hora que fica muito bravo, joga duro. Aí, quando joga duro, o povo se arrepende, entra na linha, mas logo se desmantela de novo. Se a gente lê a Bíblia nessa perspectiva, facilita muito. Aí você diz, ah, pastor, mas é simples assim? É, com uma diferença. O Grande Sertão Veredas tem como autor Guimarães Rosa. Tieta do Agreste tem como autor Jorge Amado. O 15, Raquel de Queiroz. E assim vai. Esaú e Jacó, Machado de Assis. Ou Dom Casmurro, que é o clássico, que conta justamente uma história de traição ou não, que é a grande discussão. A diferença é que o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Não é Machado de Assis, não é Jorge Amado, não é Paulo Coelho. É o próprio Deus que é o autor desse texto, o Espírito Santo que inspirou. E ele conta, mais do que isso, que esse Deus transcendente que criou céus e terra, ele resolveu não só criar o ser humano, o homem e mulher, mas ele resolveu caminhar com essas pessoas. Ele caminha conosco. Deus nunca esteve distante. Nós é que nem sempre queremos. Quando nós vamos lá no Êxodo, que Moisés vai receber as tábuas, o Monte Sinai tem relâmpagos, trovões, é uma coisa louca, muito doida. E o povo fica morrendo de medo. Não, é demais para nós. Vai lá, Moisés, vai sozinho e traga para nós as notícias, porque nós não queremos ter um contato direto, não, porque a coisa é muito perigosa. As pessoas, quando se veem diante da glória e do poder de Deus, quase sempre têm essa atitude. Mas é muito bonito também quando você pega o chamado de Moisés, quando Deus, na sarça, chama Moisés, né? Moxé, Moxé, né? Moisés, Moisés. E aí, Moisés pergunta, quem é? Aí Deus, R.E., Asher, R.E., eu sou quem sou, Moisés. E Moisés queria ver Deus, mas o texto diz que quem vê Deus morre, não sobrevive. E aí Moisés quer ver, mas eu quero ver. Deus diz, vamos fazer o seguinte, fica brincando de esconde-esconde com Moisés. Vamos fazer o seguinte, eu diria um jogo de sedução. Vamos fazer o seguinte, você fica aí, atrás dessa pedra, desse lugar, e eu vou passar. Quando eu passar rápido, você dá só uma olhadinha assim, rápida, e você vê um pouco de mim. Mas depois, quando a gente anda e caminha no Gênesis, no Êxodo, a gente vê que o texto diz que Deus conversava com Moisés como dois amigos. Sentava e conversava, e conversavam. E Moisés voltava daquelas longas conversas, o rosto resplandecente. Como nesse texto de Isaías que eu li, como nesse texto de 1 Reis que eu li. Era tanto que as pessoas não davam conta de olhar para Moisés, porque o rosto dele brilhava. Como na transfiguração, lembra que na transfiguração, o Senhor Jesus, Moisés e Elias resplandecem e os apóstolos ficam ali, Pedro até tem a ideia de fazer uma tenda para eles, um tabernáculo, um lugar de adoração. Aí Moisés, a solução foi cobrir o rosto, ele saía, cobria com um manto o rosto até parar de resplandecer, E vai a história. Depois o povo peca, Deus se zanga, diz, ah, vou largar esse povo de lado. Eu vou largar. Esse povo dá muito trabalho, esse povo é muito chato, que povo difícil. Eu mexo daqui, mexo dali, não tem jeito com esse povo. E aí o povo se apavora. Não, também não precisa disso, né? E Moisés intercede. Não, Senhor, calma. Não é assim não, esse povo é assim mesmo, dá trabalho mesmo, vamos. E Deus, então, caminha com o povo durante os 40 anos, provendo, cuidando. Durante o dia, uma nuvem ia sobre o acampamento, fazendo sombra. E também aludindo à presença de Deus. Eu estou aqui fazendo sombra para vocês no deserto árido, quente, 50 graus. Durante a noite, a nuvem desaparecia e a noite no deserto é muito gelada. Era um grande fogo. Deus está presente. E aquele fogo aquecia todo mundo. E quando era de manhã, comida para o povo. Maná, alimentação. Todo mundo corria, apanhava o suficiente para viver. E todo aquele povo foi sustentado por Deus. Deus sempre habitou no meio do povo, sempre esteve no meio do povo. Mas Davi resolveu construir uma habitação para Deus, resolveu construir um templo para ali ficar o tabernáculo, e Deus tirou de Davi essa ambição, disse: não, você Davi, pegou pesado, você é um homem violento, tem muito sangue nas mãos, e não, você não, deixa para seu filho fazer isso. E coube a Salomão, então, construir esse templo, e esse texto fala da consagração desse templo, o dia que ele vai consagrar o templo de Deus, vai consagrar. E é muito bonito, porque ele faz uma oração muito bonita, e aí, quando está no momento de alta adoração, o texto então que nós vimos, a glória de Deus desce. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor. O Deus, a Bíblia em hebraico vai chamar a Shekinah. Shekinah quer dizer presença, a presença de Deus. A presença de Deus encheu todo aquele ambiente. Encheu. Deus estava presente. E todos os que estavam ali viram a glória, a grandeza e o poder de Deus. Agora vocês imaginem. O sistema solar é muito grande. São necessários anos de uma sonda viajando na velocidade da luz para cruzar o sistema solar. Anos e anos. Nós temos aqui, há algum tempo, já teve uma sonda que saiu do sistema solar. Tem fotos. Anos e anos, o sistema solar. Imagina o tamanho do Sol. É uma coisa grandiosa, fabulosa. E em torno do Sol giram, então, 8 ou 7 planetas, né? Porque Plutão foi reduzido a mesoplaneta, alguma coisa assim, mas enfim, os planetas giram em torno do Sol, ele vai arrastando tudo aquilo ali. Pois bem, tudo isso é muito grande, não é? E o Deus que fez tudo isso? O Sol tem muito esplendor, tem, tanto que os povos antigos adoravam o sol. Os índios aqui, quando os portugueses chegaram, encontraram os índios adorando o sol e a lua, os astros. Olha essas estrelas diminutas que nós vemos, essas estrelas são sóis. Há milhões e milhões de anos-luz distantes de nós. No entanto, foi esse Deus que fez tudo isso. Que grandeza, que coisa assim, exponencial, maravilhosa, grandiosa. E naquele dia, lá no templo, eles sentiram toda a presença de Deus, eles sentiram a glória de Deus dentro daquele templo, e todos então se emocionaram muito. Os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu, cobriu tudo, não havia lugar onde Deus não estivesse. Mais do que isso, eles veem então o grande poder de Javé, Deus, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé para ministrarem por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo. Eles nem conseguiram fazer mais nada. Diante daquela grandeza, diante da glória de Deus. É tudo isso que Salomão, que toda aquela comunidade de Israel presencia. E Salomão então faz uma oração muito bonita, diz que mesmo os povos pagãos, mesmo os que não acreditam em Deus, mesmo os que vivem longe da palavra de Deus, ele diz: Senhor, sempre que alguém orar voltado para esse templo, voltado para esse lugar, atenda mesmo assim. Atenda. Essa consciência era muito forte, que o Deus Javé, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não era um Deus particular de Israel, mas um Deus de toda a terra, um Deus que abençoava toda a terra, um Deus que ocupava toda a terra e que havia criado absolutamente tudo. Na antiguidade, quando esses acontecimentos e esses livros foram escritos, os povos antigos tinham deuses para todas as situações. Eu sempre, quando falo sobre essa questão do paganismo, para a gente entender, eu traço um paralelo com a piedade católica em torno dos santos. É muito parecido, é muito parecido. Os povos antigos tinham um deus para a caça, um deus do mar. Os gregos, por exemplo, Poseidon, deus do mar. Tinha Zeus, que era o chefe dos deuses, tinha a deusa da sabedoria. Para todas as situações que você vivia, você tinha um deus a quem você recorresse. Então, o paralelo católico, acho que vem a calhar, porque uma mulher que vai ter dificuldade no parto, no passado, ela fazia promessa e se agarrava com Nossa Senhora do Bom Parto. Uma pessoa que tinha problemas de visão se agarrava com Santa Luzia. Quando não chovia, se apelava lá no sertão para São Pedro. As mulheres que não arrumavam casamento, quando ia chegando numa idadezinha, se agarravam a Santo Antônio, casamenteiro. Para cada situação, o paganismo, isso é uma herança pagã na igreja cristã, católica cristã. Ela trouxe do paganismo, isso não é bíblico. A Bíblia rechaça tudo isso, deixa tudo isso para trás. Nós temos um só Deus, Criador do céu e da terra, provedor, libertador, Ele nos basta. A gente vê essa frasezinha: quem tem Jesus tem tudo. Nem sempre as pessoas têm, quem põe num carro, em alguma coisa, tem consciência plena, profunda do que é que isso significa. Quando você diz quem tem Jesus tem tudo, você está dizendo: eu não preciso de recorrer a outros deuses, eu não preciso recorrer a outros seres, eu tenho Jesus, Ele é tudo. Ele é tudo para mim. Ele é o centro. Bom, falando em Jesus, falando na habitação de Deus, o que acontece? Esse Deus que caminhou com o povo, esse Deus que estava sempre com seu povo, por volta do século V antes de Cristo, Jerusalém, a Judéia foi invadida, o povo levado escravo, foi para o exílio, o templo destruído. E um pouco antes desses acontecimentos, mas principalmente depois de agora, nós não temos mais notícias da presença de Deus no templo de Jerusalém, a Shekinah de Deus. Você não tem notícia disso, tá? Não há notícia disso, da presença de Deus. O tabernáculo sumiu, a arca da aliança sumiu, tudo isso desapareceu e nós não sabemos o que aconteceu. Tem aí um filme famoso de Indiana Jones, um da série, da nossa geração, deve ter visto, com Harrison Ford, que fala sobre a arca da aliança. Ninguém sabe onde está, sumiu. E aí, depois de um silêncio de 400 anos, pelo menos, quase 500, que ninguém tinha notícia da Shekinah, da presença de Deus, Deus resolve novamente firmar-se como um tabernáculo no meio do povo. E aí Deus escolhe uma menina, uma jovenzinha, uma adolescente de Nazaré, da Galileia, para ter um filho que seria o próprio Deus, o filho de Deus que seria o próprio Deus. E João diz que ele nasceu e Deus então desceu do céu, desceu de sua glória e tabernaculou entre nós e fez morada entre nós. Então esse Deus esplendoroso, lembra do Antigo Testamento que eu vim falando, que o povo tinha medo, que quando ele apareceu no Sinai, foi relâmpago, fogo, trovão, era uma voz forte, assim, muito mais do que a de Cid Moreira, aquela voz, e o povo teve medo. E esse Deus que a Bíblia diz que quem o visse face a face morria, ele simplesmente desce, toma forma humana, é um homem plenamente, nasce, é gerado no ventre de Maria, como todas as crianças são geradas, como nós fomos gerados, nasce, teve uma infância como toda criança teve. Sabe, Tânia, isso que você vê esses dias? Ontem eu fui mostrar a Ana rindo de uma foto de Eduardo e Theo. Coisa mais engraçada do mundo, lá na praça, os dois sentados. José, que era o pai adotivo, no caso de Jesus, ele tinha esses momentos com ele. Jesus foi um menino como Theo, a despeito de ser Deus. Alguém encontrar com José e Maria e dizer, me falem, e Jesus, como é que está? Como se fosse um paracatuense, o que eles diriam, né? Se eu perguntasse, eu mesmo, pastor, e Maria José, como é que está? Jesus, uma bênção, pastor, uma bênção. O paracatuense, quando diz que seu filho ou sua filha é uma bênção, sai de perto. Faz oração, porque esse menino, ninguém dá conta dele que ele vira o mundo. O Senhor foi desse jeito. Agora imagina esse Deus que criou tudo que eu estava falando para vocês, que vocês sabem, que criou tudo, que nos criou, que fez tudo. De repente ele se submete à condição humana. Se submete à condição humana. Tem de arrancar os dentes de leite. Ele chorando e José pegando lá uma torquês e arrancando o dente. E o menino chorando, correndo. Era uma criança absolutamente humana, absolutamente humana. Esse Deus resolveu então habitar, e ele veio habitar e viveu mesmo, mas lembra que lá no passado o povo disse, não, Moisés, vai você só, nós não queremos estar muito perto, é bem complicado. Essa história se repetiu, o povo se reuniu e matou esse Jesus. O próprio Deus, que ressuscitou mortos, devolveu a luz a cegos, curou enfermos das mais diferentes doenças, fez paralítico andar. O mundo não o amou, ele foi morto. Mas, uma outra situação, um deus pagão, aqueles deuses pagãos, aqueles ídolos pagãos, teria destruído todo mundo. Jesus não. Ele na cruz, ele diz, olha, esse povo não sabe o que está fazendo, isso é um povo muito bobo, perdoa, perdoa. E aí, depois que ele ressuscita, ele chega para os discípulos, e aí eles dizem, ficam muito tristes, imagina quem conviveu com Jesus. Você estava com Jesus ali, resolvendo todos os seus problemas. Sua sogra adoeceu, leva Jesus para curar a sogra. Meu irmão morreu, opa, leva Jesus que ele ressuscita. Um primo meu é cego, opa, leva Jesus que ele cura. Estou com fome e estamos aqui todos aqui nesse acampamento morrendo de fome. Não tem problema, vai lá que Jesus dá um jeito, faz pão para todo mundo. Questões humanas, ele resolvia problemas humanos, práticos, do dia a dia, corriqueiros, e trazia uma grande esperança de ressurreição. De repente ele morre, ele ressuscita, mas ao ressuscitar ele diz, eu não vou mais ficar com vocês, eu vou embora. Então bate uma tristeza muito grande, porque eles pensam, mas era tão bom a presença, a Shekinah de Deus, a gente curtir a Shekinah de Deus, curtir a presença de Deus, sentar e comer peixe assado com o próprio Filho de Deus, como dois amigos, quatro amigos se juntam para comer peixe assado numa manhã. Ele diz, mas fiquem calmos, eu não vou deixar vocês sozinhos, não, está doido, eu vou largar vocês assim, não, não vou não, eu vou mandar o meu Espírito Santo. E aí os cantos de hoje, que eu nem tinha escolhido para hoje, eu tinha escolhido para domingo, porque eu achei que domingo eu que ia tocar, os cantos, na verdade, foram direcionados para hoje, porque nós cantamos Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós cantamos Deus está aqui nesse momento, né? Depois da noite vem sempre um tempo bom. Nós cantamos Atos 2, não. Eu navegarei no oceano. Enfim, foi todo voltado para a adoração, todo voltado para esse momento. E aí ele diz, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e de fato o Espírito Santo desce, o Consolador vai consolar vocês, vai fazer com que vocês sejam sustentados por Ele. E aí é o milagre, o grande milagre que vai acontecer. Sabe, essa glória de Deus que aparece no templo de Jerusalém, que está no templo, que Salomão vê, que todo mundo fica assim, o Deus que Moisés encontra, pois bem, agora ele não habita mais num templo. É aqui dentro de nosso coração. Ele habita, ele está. Ainda que você não sinta, mas se você parar, se esforçar, você vai perceber que é ele que nos sustenta. E a palavra para espírito no hebraico é ruach, que quer dizer a, sopro. E no grego é pneuma, de onde vem pneu de carro, pneu de moto. Pneuma quer dizer também vento, ar, sopro. O próprio ar que a gente respira vem impregnado da presença de Deus, do Espírito de Deus. O texto diz em Gênesis, né, que pairava sobre as águas, né, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas. E aí, ele habita no nosso coração. Então, ele já não habita mais lá no templo, ele não vem de forma fortuita, aqui e acolá, como no Antigo Testamento nós vemos em alguns momentos, como Isaías viu dentro do templo de Jerusalém, que eu li aqui. Não. Agora ele habita dentro de nós. E a Escritura diz que onde dois ou três ou cinco se reúnem para adorar, para ouvir a Santa Palavra, ele está ali. Ainda que sejamos só cinco. Se fosse 500, ele estaria também. Mas cinco, ele está presente. Esse Espírito está presente. Esse templo está cheio da glória de Deus. Do Deus que habita no nosso coração, do Espírito Santo, que fez morada dentro de nós, porque assim determinou o Senhor. Então ele fez morada. Mas ele não está só aqui não. Quando nós vamos para casa, nós levamos o templo com a glória de Deus. Quando esse culto terminar, que todos nós sairmos daqui, esse lugar já não é mais a habitação de Deus. Esse lugar que nós chamamos Templo da Igreja Presbiteriana Maranata será apenas uma casa vazia, sem espírito, sem nada. Sabe onde estará o templo de Deus? Sabe onde estará a habitação de Deus? Na casa de cada um de nós, onde nós estivermos. Nós levamos o templo conosco, porque nós somos o templo. Em nosso coração ele habita. Então, onde nós formos, e aí onde nós nos reunirmos, é templo de Deus. Desde que isto seja feito com reverência e com a clara intenção de adorar, louvar, glorificar a Deus. Então, tudo isso tão bonito, tudo isso que nos emociona, a mim pelo menos, emociona. Em alguns momentos eu até me sustentei para não chorar e isso é verdade, porque é tudo muito bonito. Aí a gente saber que tudo isso que é muito bonito, que nós vemos no Antigo Testamento, no livro de Reis, isso agora acontece porque o Senhor habita no meio de nós, habita no meio do seu povo. Nós somos a habitação de Deus. Não precisa mais de um templo feito numa grande estrutura. Nós somos. E sempre que nós nos reunimos, ele está presente. E nós nunca devíamos nos queixar de sermos poucos. Nós fazemos isso porque somos ingratos, nós fazemos isso porque não ouvimos sempre a voz de Deus. Eu falei de infidelidade. Nada devia nos separar do amor de Cristo, nada devia nos separar, porque Ele está. E Ele sempre está. Ele sempre está. E voltará conosco, porque nós somos a habitação de Deus, e a terra inteira está cheia da glória de Deus. Ainda que o mundo pareça um caos, ainda que haja guerra, injustiça, fome, pecado, pobreza, ainda que o carnaval nos envergonhe, ainda que o carnaval nos escandalize, a glória de Deus está em toda a terra. A glória de Deus está em toda a terra. E Ele não se aparta de nós, porque nós, os que cremos, o carregamos em nosso coração e devemos, para o mundo, ser luz e ser a prova viva da existência do Deus transcendente e poderoso. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Deus bendito, obrigado, Pai, por mais este culto, obrigado, Senhor, por este momento de adoração, de louvação aqui na igreja. Escuta, Pai, nosso clamor, escuta nossa oração. Que Sua glória, que enche toda a terra, sempre resplandeça e que nossos corações sejam sempre animados pelo Teu Espírito, para que nada, nem ninguém, nos entristeça. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, porque a sua glória enche toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Domingo que vem tem EBD. Dudu, você? Domingo que vem a EBD, Eduardo vai ser o professor da escola dominical. Então, você é convidado a vir na nossa igreja para este momento de estudo da palavra de Deus. Até lá, se Deus quiser.